Olha, ninguém é obrigado a acreditar, não. Certo? Eu também não vou exigir que vocês acreditem no que eu estou falando. Agora, o tempo vai mostrar se a gente está falando a verdade ou não. Quanto a outros que prometeram, eu não posso me manifestar sobre isso. Entendeu?
Secretário, mais um final de semana violento em Feira de Santana. O que a secretaria tem feito para diminuir esses números?
Isso aí é o que eu expliquei na outra entrevista, né? Essa é uma questão muito séria de violência e nós vamos trabalhar com inteligência. Isso, essa violência está acontecendo no Brasil inteiro, não é só na Bahia, não. Entendeu? Eu não estou justificando nada, eu só estou dizendo que isso aqui não é uma situação atípica. É uma situação que o Brasil está vivendo e a gente está enfrentando esses problemas.
Secretário, além da reforma das instalações, a melhoria para o salário dos policiais civis, principalmente o pessoal de nível superior.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Claro que todo mundo gostaria de que melhorasse os salários, mas existe uma lei hoje que proíbe o governo de dar aumento por causa da pandemia. Então o governador não pode fazer nada, mesmo nem que ele quisesse. Ele poderia dar aumento para policial. Isso é opinião minha, eu não sei o que ele pensa. O estado da Bahia arrecada a metade do que o Rio de Janeiro arrecada. O estado da Bahia tem 550 mil quilômetros quadrados, o Rio de Janeiro não chega a 100. Como é que a gente pode criticar um governo que, com a metade dos recursos, com um estado imenso desse, com a mesma população, mantém a folha em dia, mantém tudo funcionando, e o Rio de Janeiro é aquele caos. Os funcionários não recebem dia, atrasa tudo. Então, eu acho que a gente está numa situação privilegiada, o governo se empenha.
É, a gente vive essa violência desenfreada no país, como o senhor bem colocou, e os responsáveis pela segurança pública atribuem a questão das drogas. O senhor é um dos que defende a descriminalização das drogas. É a solução?
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu estudo esse assunto há mais de 20 anos. Todos os países que começaram a regulamentar o comércio de drogas, porque é um comércio que existe, e ninguém acaba com ele assim. É um comércio que existe porque as pessoas consomem e você não tem como impedir. Todos os países que passaram a regulamentar esse comércio, eles se deram bem. Caíram os índices de violência, de crime, de homicídio. A arrecadação tributária foi lá para cima. Você quebra as pernas do crime organizado. Isso aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos na década de 40. Havia uma máfia que administrava a venda de bebidas que era proibido. No dia que acabou a lei seca, acabou a máfia. Isso é óbvio que isso vai resolver o problema. Basta adotar uma política semelhante ao que se adota com cigarro. O cigarro é liberado, mas as pessoas hoje têm vergonha de fumar. Por quê? Porque elas são censuradas socialmente. Você chama um amigo seu para jantar, ele dá vontade de fumar, ele sai escondido. Então é isso que tem que fazer. Em 1980, o Brasil, 80% da população, 30% da população brasileira fumava. Hoje só 10% fuma. O Brasil é um dos países que menos se fuma no mundo. Então a política que se adotou para cigarro é uma política altamente eficiente. É porque a gente não tem. A gente tem a mania de botar, de não reconhecer as coisas boas que a gente faz. Por que não fazer a mesma política com o cigarro? Porque você não vai evitar que as pessoas consumam droga. A cachaça, a bebida alcoólica é uma droga. E as pessoas consomem porque as pessoas precisam relaxar. Eu conheço muita gente famosa, que dá entrevista na Folha de São Paulo. Eu não vou citar nome, mas vocês leem os jornais, vocês sabem quem são. Que dizem que fumam maconha todo dia e são pessoas produtivas. Tem gente que bebe vinho todo dia e é produtivo. Agora, tem um camarada que não consegue, sai do consumo social e vai para o consumo desenfreado. Aí adquire cirrose. E o consumidor de droga fica feito um zumbi pela cidade por aí circulando. O que é que a gente tem que fazer com esse pessoal? Dar tratamento médico. E com que recursos a gente faz para dar tratamento para eles? Com os recursos da tributação sobre as drogas. Se você tributasse, regulamentasse o comércio de drogas, não é deixar aí à toa para todo mundo ficar fumando maconha em qualquer lugar, não é isso. Se você regulamentasse o consumo e tributasse, e usasse esse tributo para construir hospitais para recuperar drogado, fazer propaganda contra o uso de drogas, você ia ver que o resultado ia ser outro. Então por que você não faz uma propaganda dizendo que um camarada que consome droga é um otário? Porque ele está alimentando o crime organizado. O banqueiro das drogas não mora na favela, ele mora no bairro nobre. E ele está está ganhando dinheiro em cima dos otários que consomem droga. Mas você tem que fazer isso com publicidade, com educação e regulamentando. Você regulamenta e combate. A forma de combater é regulamentar. Não é essa forma que está aí. Essa forma é uma guerra perdida e é perdida no mundo inteiro.
Permita-me, secretária. Essa é a opinião pessoal ou da instituição?
É pessoal. Pessoal. Não é da instituição, é pessoal.
E o que fazer, então, para colocar isso em prática, secretário?
Aí depende do Congresso Nacional. Depende do Congresso. O Congresso fazer um projeto de lei, porque a gente não pode fazer nada. A gente, enquanto esse projeto de lei não existir, a gente tem que trabalhar com a legislação que a gente tem. A legislação que a gente tem é repressiva. Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que eu vou afrouxar a fiscalização nem o combate ao crime. Eu vou usar essa legislação, porque é a que eu tenho, certo? Mas eu não acho que ela é eficaz. Mas eu não sou obrigado a gostar da lei. Eu tenho que cumprir a lei. A lei está ali, eu tenho que cumprir. Não importa se eu gosto ou deixo de gostar. Agora, isso é uma questão que passa pelo Congresso. O Congresso é que tem que mexer nisso.
Gente, uma última aí.